CBN Vida Conectada com Joyce Bandeira.
Estamos com Joyce Bandeira ao vivo aqui em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Joyce, boa tarde.
Oi, boa tarde, como você está?
Tudo certo. E hoje nós vamos falar sobre assistentes virtuais, as previsões para uso pessoal e para empresa. Joyce, começa explicando para a gente o que é exatamente um assistente virtual.
Legal. Depois que a gente tem todo esse investimento da inteligência artificial, né, que isso começa a fazer parte no nosso dia a dia, começam a surgir as assistentes virtuais, né? Então, nos nossos celulares, a gente já começou a lidar um pouco com ela ali no Google, no iPhone, mas ainda dentro de um comando muito fechado, dentro daquele dispositivo. E agora elas estão, né, ampliando aí seus espaços para fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, esses assistentes virtuais são dispositivos que a gente tem, que a gente consegue automatizar alguns processos, né, facilitar alguns processos. E, segundo previsões, mais para frente, eles podem até substituir algumas profissões e algumas, né, algumas questões do dia a dia, como, por exemplo, gerenciar sua agenda, agendar um médico, né? E você vai conseguir fazer isso utilizando esses assistentes virtuais. Então, o que a gente já experimentou um pouquinho ali nos nossos celulares, agora eles se tornaram dispositivos que fazem parte da nossa casa. Então, a gente consegue automatizar a nossa casa toda, acende a luz, apaga a luz, liga a TV, né? E tanto para a empresa, aí pensando em atendimento, em gestão de processos, né? O primeiro contato ali com o consumidor, você também consegue utilizar. E aí a gente tem esses assistentes virtuais por comando de voz, que é o caso da Alexa, do Google, e tem os chatbots, né? Que aí são programações que a gente utiliza, que aí eu vou automatizar isso no WhatsApp, numa ferramenta que eu tenho de comunicação com o meu consumidor. Então, ela também tem esses dois formatos hoje, né?
E qual que é a previsão, então, para o futuro?
Eu estava lendo aqui até antes de a gente começar, então a previsão diz que 300 milhões de pessoas até 2025 já estarão de alguma forma conectadas a esses assistentes virtuais, né? Então a pandemia acelerou um pouco desse processo, acho que com todo mundo em casa, né? Isso, as pessoas começaram a olhar mais para a rotina de casa, né? Então o que isso quer dizer para a gente, né? Eu posso não ser uma delas. Mas essa quantidade de pessoas, essa demanda, vai gerar uma transformação nos produtos que a gente consome, né? Então, para assistente virtual funcionar bem, ela precisa de algum tipo de conectividade, ou via Bluetooth, ou via internet. Então, não vai ser mais, assim, surpreendente, a nossa televisão, ela já vem com internet, né, Smart TV. Mas, por exemplo, a máquina de lavar louça, a geladeira, a cafeteira, né? Então, o aspirador de pó, a gente já tem versões, né? O aspirador robô com conexão, justamente porque ele precisa dessa conexão para estar ali e fazer parte dos comandos dos assistentes virtuais. Então, como essa demanda vai crescer muito, a probabilidade agora de se tornar rotina, né? Aí no nosso dia a dia, então, você já deixar programado o café, quem faz café em cafeteira elétrica, né? Já deixar o café programado ali para de manhã, né? Ter comandos automáticos da geladeira, da máquina de lavar, né? Fora os básicos que a gente já tem hoje na casa, né? Acender a luz, apagar a luz, ligar o ar-condicionado, as casas que têm aquelas automações de janelas, né? Que abre e fecha a janela. Então, com essa demanda tão alta, esses dispositivos, né? Sejam eles o que já faz parte da nossa rotina e os nossos, eles vão começar a vir com conectividade, ou via Bluetooth ou pela internet.
Então é preciso ter o assistente virtual e também o equipamento com conectividade. Existe algum adaptador para isso?
Isso, tem. Hoje a gente tem, né, para as versões mais antigas, a gente tem as tomadas que se adaptam, né? Então é como se fosse um Tzinho mesmo, aquele adaptador que a gente já conhece. Então você vai conectar aquele dispositivo por meio daquela tomada, né? Então ligar e desligar a televisão por meio daquela tomada. Hoje você pode trocar os dispositivos de luz, a lâmpada, né, da luz ali, por uma luz que tem essa conectividade. Então, você não precisa mexer no plugue da luz, ali onde você liga e desliga, você troca a lâmpada, né? Então, essa lâmpada vem com conectividade. E é legal que essas lâmpadas são até coloridas, que você pode mudar a cor também.
Nossa. Joyce, o nosso ouvinte Saulo de Sarandi, ele está perguntando se os rádios dos carros têm possibilidade de ver também com a internet.
Olha, eu acho que é provável. A gente já tem uma conectividade básica que é o Bluetooth, né? Mas, na verdade, a gente já tem a mídia hoje, né? A gente já tem os carros que nem não trabalham nem com rádio, já trabalha com o mídia ali, né? Então, nesse mídia já vem tudo. Vem a conectividade com o GPS, né? É, e já tem alguns experimentos com carros que trabalham com o Wi-Fi ali dentro do carro. Então, eu acho que acho que não necessariamente no rádio, mas talvez pensando em um dispositivo maior, que é esse mídia que a gente conhece nos carros mais modernos, que vem o rádio junto com outros sistemas, né? De navegação, de informação, já tem também, de rastreamento, que aí você consegue ter tudo isso junto no mesmo dispositivo.
Agora, para a gente usar o assistente virtual, a gente tem que ter a ligação entre o nosso celular e o assistente virtual? Em casa, por exemplo, um dos familiares não tem celular, por exemplo, não tem nem a habilidade de lidar com o celular. Ele consegue utilizar o assistente virtual com comando de voz?
Com comando de voz, sim. Acho que a parte mais complicada dos assistentes são as programações, né? Então, você. Porque é legal a gente entender o assistente como alguém que está aprendendo também, não alguém que já sabe, né? Então, você tem que ensinar para ele o que ele tem que saber. Então, você vai explicar para ele que, por exemplo, essa lâmpada 1, né, que está conectada ali a ele, é a lâmpada da sala. Né? Então, quando você falar apaga a luz da sala, ele vai entender que é aquela lâmpada que ele vai apagar, né? E que a tomada 2 ou a tomada 3, ali naquela tomada com conectividade, é a tomada da televisão ou a tomada do ar-condicionado, né? Então, você tem que ensinar ele a utilizar essa ferramenta e aí depois você coloca o comando de voz, né? Então, as rotinas que a gente tem muito em assistente virtual, que é legal. Então, rotina da manhã. Então, é uma mensagem de bom dia, é a leitura do calendário, né? Então, quais são os meus compromissos do dia, quais são as notícias do dia. Então, eu posso criar esses comandos, mas eu preciso ensinar para ela primeiro o que, que eu quero desses comandos, né? Então, qual é a minha rotina de bom dia? Eu quero uma mensagem, eu quero as notícias da CBN, eu quero que você leia meu Google Calendário, que a gente já até falou do Google Calendário aqui em umas conversas anteriores, né? Então, ele é um assistente. Então, você vai ensinando para ele e isso vai fazendo, ele vai sendo incluído na rotina do seu dia a dia.
Aquele equipamento que você tem, então, ele vai aprendendo. A inteligência artificial que existe nele vai se aperfeiçoando.
Exatamente. E aí, é isso que é o legal, né, desses dispositivos. Porque, como ele é pessoal, nesse caso, ele vai aprendendo junto com você. Então, uma coisa muito legal que o pessoal usa, a Alexa, por exemplo, que tem uma versão dela que tem tela, né, que não é só por voz. É para pesquisar receita, para assistir vídeos, né, que tem um dos dispositivos, ele é mais completo. Então, a partir do que você está pesquisando, você pesquisa muita receita vegana, você pesquisa muito desse site, você consome muito esse tipo de música, então ele vai aprendendo com você e essa sempre vai ser as primeiras sugestões numa próxima vez, né? Então, o legal desses dispositivos, dessa inteligência virtual, é que ela vai aprendendo junto com a gente, né? E como é pessoal, diz muito...
Oi? Já sabe o que você quer e vai direto ali, né?
Isso, exatamente, até compras, né? E aí a gente falando em negócio aí, né? É um outro olhar que as empresas precisam agora prestar atenção, que é será que o seu site, né? O seu sistema de busca, de venda, ele está adaptado para os assistentes virtuais? Porque dentro dessa rotina eu posso falar, tô aqui conversando, vi um livro e peço para a Alexa, né? Alexa, quanto custa o livro tal, né? E aí a Alexa vai pesquisar ali e vai te dar os resultados. Então, será que o seu site, a sua loja virtual, o seu e-commerce já está adaptado para que ela consiga fazer essa leitura, né? Então, é uma mudança geral mesmo, acho que tanto de hábitos pessoais quanto para as empresas, né? Então, olhar para esse SEO da empresa, as palavras-chave que ela usa, como está o site, para ver se ele vai conseguir ser reconhecido por um assistente virtual, né?
E tem já um profissional adequado para isso, para essa... busca de informação, então?
Tem. Hoje a gente tem os profissionais tanto da área de tecnologia quanto do marketing, né? Que aí é a minha área de atuação aqui. Então, os profissionais do marketing digital hoje que vão tem que olhar para isso já. Eu falo que hoje o profissional do marketing ele está muito mais conectado com programação, né, do que só com estratégia mesmo. Então, é entender essa linguagem, entender como funciona essa tecnologia para conseguir pensar em melhores estratégias. Então, hoje o profissional de marketing, ele está assim, com muitos braços, ele precisa...
Você também programa? Também sabe programar?
O básico. Mas a minha vontade ainda é aprender a programar mesmo. Assim, os meus sites, das minhas empresas, de alguns clientes, eu mesma faço, né? Mas eu ainda não, por exemplo, um aplicativo, algo assim, eu ainda não me arrisquei, mas eu quero, que eu acho muito legal.
É, esses dias eu entrevistei um especialista na área de TI que disse que o futuro é esse, que a programação vai ser como tão importante quanto hoje é o inglês, né?
Isso, para os profissionais. Exatamente, porque a programação é uma linguagem, né? Então, eu acredito, esse caminho, né, que a gente está trilhando, a gente vai ser alfabetizado ali numa linguagem de programação também, além da linguagem que a gente conhece, porque tudo que a gente vê hoje de tecnologia vem conectada com essa linguagem da programação, né? De saber pelo menos o básico do que significa um comando, né, que você precisa traduzir aquilo para algo que o dispositivo saiba. Então, da mesma forma que a gente é alfabetizado na nossa língua materna, né, e aí dentro de uma língua estrangeira, um inglês, um espanhol, hoje que são, né, tão relevantes, acho que a gente vai ter que ter o básico da programação também. Né? Em algumas escolas a gente já tem até, né, as disciplinas de programação. Porque hoje a tecnologia, ela caminha para esse lugar, né? Então, até os anúncios que a gente faz de marketing, conteúdo que a gente produz, você precisa do básico da programação para conseguir entender como aquilo está funcionando, né? Então, tem que saber esse básico.
Tá certo. Joyce, muito obrigada pela conversa de hoje e até a próxima semana.
Até a próxima. Bom fim de semana para vocês.
Para você também. Agora, 13h23.